Capítulo 16. O começo da perseguição na polícia. Era domingo. A fuga do meu futuro sogro tinha ocorrido naquela semana. Eu tinha ido para o interior para encontrar com Fernanda. Como já não estava mais trabalhando na cidade de Cajueiro, comecei a ficar em uma pousada que ficava na entrada da cidade. Ficamos na praça em frente à delegacia até umas 22 horas. No tempo que fiquei por lá, não percebi nada de anormal em relação aos colegas que estavam de plantão, que por sinal eu conhecia a todos. Levei em casa e segui para a pousada. Por volta da meia-noite, ouvi alguém batendo a porta do meu quarto. Abri com certa cautela, afinal, eu havia prendido muitas pessoas na cidade e geralmente dormia com a arma debaixo do travesseiro. Como sempre fui precavido e pelo fato da pousada não oferecer nenhuma segurança, lembro que, para acordar, caso alguém tentasse derrubar a porta do meu quarto, eu sempre deixava o ventilador em cima de um banquinho colado na porta. Assim, se alguém tentasse abrir a porta, o ventilador cairia e com certeza eu acordaria. Desse modo, por precaução, perguntei quem era e a pessoa que me respondeu era alguém que conhecia. Abri a porta e pedi que entrasse. Ele então me falou que eu tivesse cuidado, pois soubera que a minha namorada estava com a prisão preventiva decretada. Retruquei então afirmando que eu estava com ela há poucas horas em frente à delegacia, falando inclusive com os policiais de plantão, e ninguém me deu nenhuma demonstração de que aquela informação fosse verdadeira. Ele insistiu afirmando que eu tivesse cuidado e em seguida foi embora. Pensei um pouco e me recordei que um dia depois da fuga do meu futuro sogro, alguém havia ligado para mim para saber o nome completo da minha namorada. Lembro que comentei com um colega que estava comigo a minha desconfiança em relação àquela atitude e que o seu interesse em saber o nome completo dela só poderia ser para tentar envolvê-la de alguma forma na fuga de seu pai e que provavelmente era para pedir sua prisão, o que se confirmaria mais tarde. Praticamente não dormi naquela noite. No dia seguinte, segui para Maceió, onde mais tarde me encontraria com ela na faculdade, onde estava fazendo as provas de finais de ano e saberia então se alguém havia ido à sua procura. Como havíamos combinado, nos encontramos na faculdade à tarde e comentei com ela o que tinha acontecido. Perguntei a ela se alguém da polícia havia lhe procurado em casa ou se tinha ouvido algum comentário a esse respeito. Lembramos do domingo onde passamos horas em frente à delegacia e ninguém nos abordara. Concluímos então que a informação não tinha procedência. Ela frequentou a faculdade até o dia 16 de dezembro daquele ano, onde nos encontrávamos todos os dias. Era dia 17 de dezembro, dia do meu aniversário. Logo pela manhã, ela me mandou uma mensagem de um disque mensagem, me parabenizando por aquela data e dizendo que me amava muito. Recebi várias ligações durante todo o dia, mas uma delas me deixou muito preocupado. Era uma ligação do DEPIM, Departamento de Polícia do Interior, o departamento que eu estava ligado diretamente por trabalhar no interior do estado. Na ligação me informaram que era para eu comparecer no dia seguinte às 10 da manhã, pois o diretor desejava falar comigo. Vi logo que coisa boa não era. Eu estava há pouco mais de um ano na polícia. O diretor não sabia nem que eu existia, pelo menos até o momento. E nesse caso, seria muito difícil me chamarem para me darem uma promoção. No dia seguinte, preparei meu espírito e segui para a sede da Polícia Civil. Cheguei ao gabinete na hora marcada e me apresentei para que me anunciassem ao diretor. Era meio-dia e já fazia 2 horas que estava esperando quando a recepcionista mandou que eu entrasse. No gabinete, esperando sentado atrás de sua mesa, estava o diretor, com a cara de poucos amigos. Mandou que eu sentasse e foi logo me dizendo:
"Vou ser direto com você. Estou sabendo que você sabe onde está sua namorada e sua sogra e queria dizer que você é policial e agora terá que escolher. Ou você é polícia ou você é bandido."
Confesso que fiquei perplexo e assustado com aquela recepção. Lembro que a primeira coisa que lhe perguntei era se elas estavam com mandado de prisão, pois até então eu não sabia de nada. Disse também que não sabia do paradeiro delas. Ele então pegou o telefone e ligou para alguém. Depois de uma breve conversa, ele mandou que eu seguisse, que uma pessoa queria falar comigo. Em seguida, ele me conduziu para uma sala, onde havia 4 pessoas, sendo que 2 delas estavam algemadas e outras 2 faziam a guarda daqueles presos. Fiquei ainda mais preocupado, pois aquela situação por si só já era uma forma de intimidação e uma espécie de tortura psicológica, e o pior de tudo é que estava só começando. Alguns minutos depois, mandaram que eu fosse para a antessala do secretário de Defesa Social e me pediram que esperasse. Percebi então que o secretário em pessoa estava me observando na antessala. Em seguida, ele se aproximou de mim e comentou com as outras pessoas que estavam na sala que eu era um colega da polícia, como eles, e em seguida mandou segui-lo. Entramos na sala de reuniões e lá estava me esperando o diretor da Polícia Civil, o diretor do DEPIM, 2 policiais do Tigre, que é um grupo de operações especiais da Polícia Civil, e o secretário de Defesa Social, o qual estava entrando comigo. Para completar a cúpula da segurança no estado, só faltou o comandante da Polícia Militar. Colocaram-me então em uma cadeira que já estava especialmente reservada para mim. A cadeira estava em um local estratégico, pois na frente dessa cadeira estavam mais 3 cadeiras onde cada uma das autoridades policiais se sentaram. Haviam colocado a minha cadeira em frente a um ar-condicionado que estava na sua potência máxima e com sua ventilação toda voltada para mim. Foi uma das piores sensações que senti na minha vida. Percebi naquele momento que tudo estava montado para que eles tirassem tudo o que eles pensavam que eu sabia. Começou então o interrogatório. Começaram a contar então casos de policiais que eram seguranças de pessoas que tiveram a prisão preventiva decretada e tiveram que entregá-las. Falaram da minha obrigação como policial de cumprir a determinação judicial. Foi quando pela segunda vez perguntei se minha namorada e minha sogra estavam com a prisão preventiva decretada. Mais uma vez recebi resposta negativa, sendo que dessa vez quem me respondeu foi o próprio secretário de Defesa Social. Ele lembrou-me ainda que o meu futuro sogro era muito amigo de um determinado coronel que estava preso, que chamaremos aqui de Ricardo, e que só pelo fato de eu estar naquela sala, naquele momento, a minha vida já corria risco. Disse-lhe novamente que não sabia de nada, e fiz então um questionamento a ele. Disse-lhe que mesmo que soubesse de algo, que caso eu delatasse a filha e a esposa de Fernando Fidelis, meu futuro sogro, o que seria de mim? Principalmente pelo fato dela ser minha namorada e ainda tinha um lado moral. Como homem, essa seria a maior canalice da minha vida com a mulher que eu pretendia constituir uma família. Ele então foi taxativo e me lembrou que eu tinha que decidir se eu era bandido ou polícia. Disse que a minha situação era muito difícil e que eu estava entre a cruz e a espada. A cada minuto parecia que o ar-condicionado estava ficando mais gelado. Meu corpo tremia. Era uma mistura de frio e pânico. Se existisse tortura psicológica, aquilo que eu estava passando era um exemplo disso. As coisas estavam piorando. Todos me faziam perguntas. Diziam que, com meu futuro sogro solto, todos ali corriam perigo de vida, inclusive o governador do estado. Foi quando questionei novamente se havia preventiva contra minha namorada. Falei que no domingo havia ficado por horas na frente da delegacia da cidade de Cajueiro e naquela semana ela tinha ido todos os dias fazer prova na faculdade que estudava. Disse ainda que no dia anterior, Fernanda havia mandado uma mensagem de um disque mensagem da cidade de Viçosa, pois era meu aniversário. Os 3 imediatamente olharam com um olhar fulminante e de decepção para os 2 agentes do Tigre que estavam na sala. Me pediram então o número do disque mensagem e prontamente informei. Aquelas últimas palavras minhas foram salvadoras, pois dias depois soube que aqueles 2 policiais estavam ali para me prender. O secretário de Defesa Social me fez então uma proposta que, sinceramente, não se faz a nenhum homem de bem. Ele me propôs que quando minha namorada me ligasse, eu marcasse um encontro com ela e, em seguida, ligasse para o diretor do DEPIM, para o número que ele acabara de me dar. Disse também que não se preocupasse, que ninguém saberia do meu envolvimento com a operação e que, na verdade, não prenderiam a minha namorada. Queriam apenas segui-la para que ela os levasse até minha futura sogra, para que pudessem prendê-la. Disse também que o objetivo deles era prender o meu futuro sogro. Algum tempo depois, juntando todas as peças do quebra-cabeça, foi que percebi toda a montagem do inquérito. Eles mudaram a tipificação penal para poder ludibriar o juiz e pedir a prisão da minha futura sogra e da Fernanda. Isso me lembrava os tempos em que sequestravam parentes para que as pessoas se entregassem. Só que desta vez a coisa era legal, não por culpa do juiz, e sim pela manipulação da polícia judiciária. Tempos depois descobri que aquilo não estava sendo feito para o bem da sociedade, e sim para proveito próprio. Fui obrigado a concordar com a proposta. Caso contrário, saberia que sairia daquela sala direto para uma cela. Porém, não seria obrigado a cumpri-la, pois antes de tudo eu era um homem e tinha dignidade e caráter.